Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que vocês peçam sua opinião nos comentários e considerem nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrado.
Não tem coragem de defender a
Itamar. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Marcelo Grisa,
Otávio Módulo,
Sidney Rodrigues,
Thiago Miani, o Serial 101,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Esse é o DN Balbúrdia, sua visão cínica dos cínicos da política. E esta semana temos, pela ordem, Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Márcio Neves.
Olá, pessoas.
Thiago Tomás Miani.
O mago sumiu.
Sidney Rodrigues.
E aí?
Otávio Módulo.
Prazer novamente estar com vocês.
Marcelo Guiza.
Ah, não fui eu.
E eu. Oi. Essa semana é uma semana que temos CPI, mas não temos CPI Palusa, porque não rolou muita coisa essa semana, né?
Teve a sexta-feira passada que a gente não falou, né? Mas...
Sexta foi o Vitor?
Não.
Nem lembro se foi sexta agora.
Foi quarta.
Sexta-feira foram os especialistas.
Isso.
A Natália Pasternak. Qual que é o nome do outro?
Gandalf.
Majerovic.
Isso, Majerovic. O Cláudio Majerovic.
Cláudio Majerovic, isso.
Mas antes, nós temos que falar do maior passeio de moto. Motos comandadas por bovinos da história da humanidade. Tá no Guinness?
Ou não?
Não, só que não. Só se for na caneca da Guinness.
Então, é o maior passeio de motos comandadas por bovino.
Então.
Isso certamente foi. Ah, não. O do Rio teve mais gente.
Eu tenho quase ideia que você pegar na Austrália qualquer maluco andando de moto, dá mais do que isso, cara.
Mas tem um recorde que talvez dê pra colocar, hein? O tal Cezinha da Madureira, deputado. Meu, deputado chamado Madureira, que é de São Paulo, não entendo. Mas é o cara que foi de garupa com o Bolsonaro. Ele não pode ganhar no Guinness de 100 km de encoxada?
Ai, ai. Houve em São Paulo um passeio de moto de apoiadores do presidente Bolsonaro. Ele foi à frente com a placa de sua moto coberta, mas seu rosto não. Ele também não usava óculos de proteção e seu capacete não tinha viseira. São tantas infrações que o código de trânsito foi descriptografado. As motos com faixas criticando o STF, pedindo intervenção militar, você já sabe. Quando Bolsonaro vai em algum lugar com mais 15 pessoas e algumas não tão de terno, já tá pedindo intervenção militar porque eles não sabem nem trocar o disco. E eles seguiram pela Rodovia dos Bandeirantes. Segundo os organizadores, ao menos 100 motoclubes participaram. Surgiu informação de que o evento teve 1,3 milhão de veículos e teria entrado para o Guinness Book, o que a organização do Guinness nega. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram 12 mil motos.
E segundo o pessoal do pedágio, 6.632.
Não, 6 mil... Fala mais.
6.661.
É. Então,
6.661, é isso mesmo?
Isso mesmo.
Teve até programa, teve até quem fizesse programa de computador.
Sim, teve alguém que filmou do início ao fim com um drone e ele colocou um algoritmo lá de análise de tem um algoritmo preditivo lá que ele conta coisas, né? Aí eu fiz um treinamento inicial, né? Que ele marca manualmente. Tem um aqui, outro aqui. Aí anda um pouquinho, tem aqui. Aí depois o computador consegue ir sozinho, entende? Que ele vai fazendo de bloco em bloco, tem 100, tem 200, tem 100, tem 200.
distância. Depois ele vai direto até o final, que aí ele, na soma total, deu os 6.000 e poucos lá, que não foi o número do pedágio, mas foi perto.
Esse eu marquei, 6.253. Agora, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram cerca de 12 mil motos. Só que eu considero um problema, porque essa contagem da Secretaria da Segurança, ela é baseada em observação a partir de um helicóptero. Não é filmagem, é observação a partir de um helicóptero.
É, o cara tá lá olhando em cima, ô Valdir. É os 12 mil lá embaixo, hein?
Não é então, como a gente fazia por anos, a gente usou isso pra descobrir qual era a média de trânsito em São Paulo? É então, o cara com a luneta?
Então, acontece que, visto de cima, você pode muitas vezes confundir objeto com a sombra, entendeu? Então, contar em dobro não seria...
Ainda mais que passeata de gado, o cara vê lá de cima, ele pode confundir o chifre com o guidão da moto, né, cara? Pode tirar aqui na moto.
E carro é mais preditivo. Você tem uma média de comprimento, você sabe que vai ser 3 por... Aí vai depender da largura da via, né? Pode ser 3, 4 carros de lado a lado. Aí se você sabe que tá, é um trânsito todo parado. Começa aqui, termina ali. Você sabe quantos quilômetros tem, mais ou menos quantas filas tem, exatamente quantas filas tem, e mais ou menos o tamanho médio de um carro, você consegue dizer, tem X carros aqui, na estimativa. Moto é um pouco mais difícil fazer, porque ainda mais se elas não estiverem andando do jeito que deveriam andar, que é uma por faixa, aquela coisa que nenhum motoqueiro faz, né? Nenhum motociclista faz, aí fica mais agregada, esse, né? Fica mais difícil estimar.
Principalmente esses que são de motoclube, no dia dos namorados, resolveram ir atrás do presidente, esses com certeza não sabem o que andar na faixa, que já era um corno antes de entrar lá.
Eu vi uma matéria da Autobahn, e tinha uma pequena entrevista com o Linko Seiji Otsuchi, que é especialista em regulação de transporte. E aí ele estava falando do cálculo do pedágio, né? E aí ele falou assim que se duas motos passarem juntas, ou se elas estiverem com uma distância menor que 1,5 metros entre uma e outra, pode contabilizar como um veículo só, né? Só que aí perguntaram assim, mas... porque foi o seguinte, na ida, né, que eles foram e voltaram, né? Na ida foi contabilizado 6.661, e na volta deu um pouco menos que isso. E aí perguntaram, né? Falou assim, o que pode ter acontecido? Falou, não, que às vezes passam duas motos juntas, assim, tal, tal, tal. Falou, tá, agora alguém tá falando em 12 mil motos. Existe a possibilidade nessa contagem de ter o dobro do que foi registrado? Ele falou, não, o dobro nunca.
Estatisticamente, não. Assim, por causa que teria que acontecer com todas as motos. Duas motos sempre contar como uma. Estatisticamente, não combina. Exatamente. O modelo não fecha.
Nem o modelo econômico, porque nunca que um pedágio ia fazer isso com erro suficiente para alguém não pagar todas as vezes.
Ah, mas dependendo do pedágio, a moto não paga, é isenta, ela passa a faixa exclusiva.
Exatamente. Só que mesmo ela não pagando, existe uma contagem.
Ele passa no contador, ele só não paga, mas ele passa no contador.
E sem contar que se for para fazer pedágio para esse povão todo aí, ficar fazendo fila de pedágio, ia demorar horas para todo mundo passar.
Mas enfim, o que importa, cara, é que não tinha 1.300.000 motos.
Não, nem de longe, por causa que ia ser uma fila do tamanho de Rio-São Paulo para poder dar mil
e tantas. O cara do script lá, ele fez, se tivesse 1.300.000 motos, seria do ponto onde tava lá o Bolsonaro até Paraty.
Cara, deixa eu mostrar uma foto que eles estão dando de exemplo pra dizer que tinha
1.300.000. Cara, tem 2 quilômetros de motos, cara. Não é desprezível, mas também não é grande coisa.
Tá, não, é que se você ver as fotos...
É desprezível.
Se você ver as fotos que eles estão colocando como exemplo, aí você vai incluir o Alan dos Santos e companhia, cara, as motos não teriam como andar daquele jeito. Botar uma embolada em cima da outra. Uhum. Sabe quando eles pegam multidão e vão aumentar, e eles pegam os bloquinhos, vão copiando e colando? Uhum. Então tem foto que fizeram isso com as motos, só que não funciona muito bem.
Agora a pergunta é, baseado nas manifestações pró-Bolsonaro que rolaram em Copacabana, o Papa foi dessa vez?
Não, ele já tá um pouco mais esperto, aquela foto já não engana, eles agora estão usando outro.
Nem fala que isso aí vai dar uma treta aqui no Rio Grande do Sul, aqui na minha região, aqui em breve, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do Cristo, do maior Cristo, o novo Cristo.
Meu amigo, a gente já deu a notícia e já tem um maior do que o Cristo do Rio de Janeiro lá em Minas, ninguém liga a mínima.
O presidente liga, essa é a questão, o presidente foi convidado. Já?
Então, a gente já leu a notícia?
Já leu?
Eu não sei, pelo menos nos DNs que eu participei, seja gravando, seja editando, eu não
lembro disso. Eu me recordo de ter conversado sobre isso e eu falar exatamente isso, que tem um maior do que o do Rio em Minas e foda-se, ninguém liga
foi, a mim. Foi no mesmo programa das Pérolas Perdidas da Netflix?
Eu acho que eu não tava nesse, por isso.
Eu também acho que eu não.
É, deve ser por isso.
Não, olha só, eles estão fazendo um gigante lá no Rio Grande do Sul, certo?
Uhum. Tá. E aí agora, é tem que o... eles já tinham convidado o presidente, agora eles convidaram
então, o Papa. Tem um outro que é o Eloy Mendes, Minas Gerais, que é o maior do Brasil. É. Eles estão fazendo um maior do que o maior. Não, mas o de, cara, o de Minas Gerais é sacanagem, porque ele é um centímetro maior do que o do Rio de Janeiro.
É porque vai ter gente discutindo. O que você prefere? Mais verba pra educação ou 2 centímetros de Cristo?
2 centímetros de Cristo. De pau, né?
Cara, eu vou fazer um Buda gigante, que além de ser maior, vai ser mais largo.
Aí viu, Edson.
Mas, cara, olha só, o vereador federal aí que a gente tem, cara, é isso aí, cara.
Ele, a gente negócio... quem, cara?
Todo mundo, não, mas todo mundo tem, cara.
Eu nego. Se eu ver na rua, eu chuto. Eu nego.
Todo mundo tem. A gente não tem essa escolha. É isso aí, cara. É inaugurar ponte de madeira de 6 metros.
Já tava inaugurada.
Já tava inaugurada. Cara, ponte de madeira no interior da puta que pariu, sei lá. Pô, sinto muito. Provavelmente... Quem mora lá não tá vendo esse podcast, então foda-se.
Alguém assina.
Ninguém mora lá. Lugar nenhum.
Alguém assina o grupo Agenda do Jair?
Assino, cara. Agenda do Jair é muito bom.
Porra, o compromisso do cara é voar até o Rio, almoçar e voltar pra Brasília.
Não, pode, cara, olha só. O
almoço com o miliciano.
Não, o almoço... Não, calma. Piora. O almoço hoje foi com a Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro pra flexibilizar a regra de validade dos alimentos.
Putz, eu ouvi falar disso.
É esse nível que tá a coisa.
Eu lembro quando faziam capa do governo da Dilma com tomate pintado de ouro e agora estão falando, não, eu vou comer comida vencida. Né?
Ana Maria Braga com colar de tomate. No...
Foda. E ainda vai ter mais 2 anos dessa bosta. Espera, lembrei agora o que eu ia falar. Lembra que eu falei que pelo valor que foi pago é irrisório? Eu peguei 2 números diferentes, então alguém, por favor, me corrija. Mas um disse que foi pago 700 mil e o outro 1 milhão e 200 em toda a organização, em todo o evento, em tudo necessário pra fazer a motocicleta.
Então, ó, só uma coisa, cara. Vamos parar de usar esse termo. Esse termo não existe, só fortalece a hashtag dos caras.
Tá, que seja. Pra manifestação antidemocrática. Pra manifestação antidemocrática escolhida a vez.
Passeio, velho. Passeio isso.
É passeio do Bolsonaro.
É um dinheiro inacreditavelmente caro que você contratando, sei lá, ator desempregado pra fazer uma simples caminhada já dá mais do que isso de gente.
Olha aí o Conrado. O Conrado tá se oferecendo no Twitter.
Exatamente.
Cara, teve meia dúzia. Sortearam umas motos lá, né, cara? Que teve uma galera que foi. Eu ouvi falar que eles estavam enchendo tanque. Então a galera. A gasolina tá cara, né? A galera foi lá pra encher tanque também. Né?
Ganharam lanche depois.
Ganharam marmitinha depois. Tal.
Mas assim, cara, foi fracasso. Conrado? Aquele Conrado?
Aquele Conrado é sorvetão, cara. Eles estão se vendendo agora como casal conservador.
Eu até comentei no Twitter. Diferencial no currículo. Experiência em casamento. Porque eles falam exatamente isso. Somos casados há 26 anos e queremos saber se alguém está interessado em contratar esse casal.
Sabe o Jim do Office?
Vagamente.
Então, imagine que eu olhei agora pé a janela com aquele olhar do Jim, tipo, tem uma câmera aqui me filmando? Não é possível que você vê. Agora vamos pro quadro para falar de CPI. Vamos começar, né, com... Na semana passada tivemos aí a dupla dinâmica, Natália Pasternak e Cláudio Majerovic. Aí nós tivemos depois o grande, o excelentíssimo Marcelo Campelo. Teve o Alexandre Figueiredo na quinta-feira?
Não. O de quinta-feira foi cancelado porque tinha votação no Senado. Né, e tinha que todo mundo tá lá, por isso que não teve.
O negócio da privatização da Eletrobras.
Teve Wilson Witzel.
Abortado, né? Abortado cedo, né? Refugou.
Não, cara, olha só, ele foi esperto, cara. Ele conseguiu um habeas corpus pra não falar, pra não ir. Mas ele foi e só usou o habeas corpus quando ele não quis responder alguma coisa. Então ele foi, falou o que ele quis. Quando começaram a fazer as perguntas mais incômodas pra ele, ele, ó, habeas corpus, tchau.
É verdade. Não, mas também
o... mundo começou a zoar também, né?
Não, mas assim, o é por causa que o Omar Aziz até falou pro Girão, ó, Girão, foi a culpa aí do seu parceiro aí, o Jorginho, né? Por causa que o senador Jorginho, que tentou esculachar ali o Witzel, chamar ele de ladrão, salafrário, coisa assim, né? E ele, ah, depois dessa eu vou embora, se vai ficar nesse nível, eu vou embora.
É, não.
Volto pra
sessão privada. O Witzel praticamente falou, ó, enche o cu de cloroquina, vem falar merda no Senado, aí foi embora. Fica falando aí sozinho.
É, e o pessoal já fica especulando se isso daí não vai, não vai causar outra CPI ou outra investigação criminal.
Cara, ele soltou umas paradas aí, soltaram umas fofocas.
Não, fala, desculpa. Né, por causa que já aconteceu antes, de uma CPI, de um assunto, CPI dos Correios, aí virou a CPI do Mensalão, aí a CPI do não sei o quê, virou dos anões da República, né? Então já aconteceu antes.
Mas você acha mesmo que se alguém realmente quisesse investigar o que ele tinha feito, já não teriam feito 2 anos atrás? Porque ele não falou nenhuma novidade.
Cara, então, vamos lá. Rolaram umas paradas novas agora, né? Hoje, principalmente. Ele, enfim, soltou um off aí pra algum jornalista da CNN de que ele tem umas provas lá das interferências do Flávio nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Uhum. Aí a galera resgatou algumas notícias de 2019, 2020... Que casam com essa ideia mesmo, né? Que o Flávio, ele meio que manda nos hospitais, junto com a milícia, manda nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Então, assim, sempre que a milícia passa alguém, essa pessoa vai pra um desses hospitais pra poder, enfim, conseguir o atestado de óbito correto. E aí, em paralelo, os caras também não conseguem nem segurar a onda um pouquinho, né? Esperar uma semana, porque tem o processo, o tal do processo lá de... que levou o impeachment do Witzel aqui no Rio, né? Que tava parado na Justiça Federal do Rio já há mais de um ano e meio, e magicamente hoje ele voltou a andar. A juíza deu prosseguimento no processo hoje. E aí ele tá.
Tem um processo que tá rolando. Assim, o jeito que o Flávio ficou quando ele falou sobre o caso da Marielle.
Todo mundo sabe que mandou matar a Marielle, velho.
Ah, não, eles ficam muito mexidos, cara. Eles não conseguem nem disfarçar, eles ficam muito mexidos.
Todo mundo sabe que foi o Tony da Lua que mandou matar, cara.
Se alguém tinha dúvida que foi o Flávio, não tô nem dizendo que foi alguém da família, foi o Flávio.
Mas eu acho que foi motivação do Tonho e o Flávio ter os contatos pra fazer, entendeu?
Bem provável. Nossa, porque ficou muito óbvio, cara. O cara só faltava chorar ali. Só faltou desmaiar de novo.
Agora eu quero saber se a base governista ainda quer chamar os governadores.
Ah, é.
O caso do Victor é diferente de muita gente.
Mesmo assim, não foram eles que pediram?
E detalhe, né? Ironia, né? Quem concedeu o habeas corpus foi justamente o Cássio Nunes, né? O cara que, se pudesse, daria o habeas corpus pra, ou cancelaria, né, no caso, né, do...
Se ele pudesse, ele cancelava a CPI, cara.
Tudo que eu no colo dele, assim, de pedido de quebra de sigilo de fulano, de Beltrano, de Ciclano, que era de interesse da base bolsonarista, ele revogou. Não pode. Ele só não revogou tudo porque não caiu tudo no colo dele.
Mas eu acho que ele não se importa real, cara. Ele tem a dívida lá da vaga que ele ganhou, mas eu acho que quando essa galera sair, ele percebeu já
que não adianta, cara. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Ele tá com o dele garantido pros próximos 20 anos. Entra cara, sai cara, dele tá garantido.
Mas é a mesma coisa que aconteceu com o Toffoli. Toffoli era advogado do PT.
Advogado do PT, cara. Já voltou, já ferrou o PT várias vezes aí no STF depois.
Que ele entrou no STF, ele já começou a fazer isso.
Ele tá garantido. E o máximo que pode acontecer se tu fizer uma merda muito grande é ser aposentado.
Agora, tirando o Witzel, não teve nada de grandes emoções. Não teve médica gata, não. Né? Não teve nada, foi só informação técnica falando óbvio.
Teve o Wizard falando que perdeu o passaporte e pediu pela 10ª vez consecutiva, posso fazer da minha casa?
E os caras responderam de novo, não. Então, ele deveria ter ido hoje, não foi. O cara falaram, agora quando ele pisar no Brasil, eu conheci
o vão confiscar o passaporte pra ele não poder sair, né, vão reter o passaporte e vai puxar pela orelha.
Mas eu fico me perguntando, cara, o que que leva os caras se entrarem numa furada dessa? É ego. Só pode explicar, porque o cara é bilionário com qualquer porra lá, cara, era celebrado lá. Não sei nem se ele é realmente um bom empresário, mas enfim, ele fundou a Wizard lá, vendeu, encheu o cu de dinheiro, bilionário com B. O que o cara vai se enfiar e meter cloroquina na galera, cara? O que ele ganha com isso?
Tem um pessoal que fez uma análise sobre a personalidade dele, que acha que ele fez exatamente o que acontece em qualquer filme, sabe? Ele simplesmente mandou todo mundo embora que falava que ele era um idiota, ele começou a se achar o messias do universo. Porque tudo que ele faz virar ouro, ele ganha dinheiro pra cacete. Tem que tá sempre certo. Entendeu? Sei lá, cara. Uma dose de humildade, basicamente.
É, não, porque, porra, a gente já tá sendo presidido pelo Jim Jones brasileiro, né, cara? Então...
Imaginado. Bom, é, nessa questão do Wizard, ele tem os livros de como conquistar o sucesso, né?
Uhum. Agora... Você pode dizer que nenhum deles tem uma informação útil sobre virologia, que era o que estava acontecendo no presidente.
Agora, Márcio, qual é a programação da CPI Palusa?
Então, tá uma zona. Por causa que ele muda o tempo todo. O meu calendário já não sei nem se serve mais, por causa que tá... O calendário que eu sigo já muda toda hora. Amanhã, em relação a essa gravação, vai ser sexta-feira passada pra vocês. Vão ser dois... Assim, como eu não conheço a reputação das duas figuras, eu não vou dizer muito sobre eles. Eu não sei exatamente o que eles são. Mas como eles são dois especialistas convidados pela base bolsonarista, já dá pra dar uma noção do que pode ter acontecido nessa sexta-feira. Né? De dois especialistas médicos da base bolsonarista. Já dá pra saber o que vai vir... Que vai ter rolado aí, que eu não sei.
Especialista, médico bolsonarista. Deixa eu chutar. Um deles é veterinário e o outro é urologista.
Se bobear, mas eu não sei, eu não conheço as duas figuras.
Vamos botar um Heinz pra depor, né?
Ai, mas deixa eu achar se aqui qual é a última do calendário, só um instante.
Claro. Enquanto isso, só comentar que meu cunhado, minha irmã vieram almoçar aqui em casa ontem. Aí meu cunhado falou assim: ô Vinícius, tem um médico que eu sigo que ele tá. Parece que ele tá agora no programa do Lacombe. Põe aí pra eu assistir. Aí eu, do programa do Lacombe? É. Você tem certeza? É, ele é um bom médico. Não se ele tá no programa do Lacombe.
É, já apareceu, já fizeram o Follow the Money, né, cara? Já apareceu o dinheiro que o Lacombe leva, né? Uhum. 20 mil por mês, a falar do governo.
Pô, se quer a Junior, tá mais barato, hein? Só 12.
Aqui, olha só, como o negócio tá mudando o tempo todo tem deliberações, muda gente que falta, muda em cima da hora, aquela coisa e tal, né? Aí já tá tudo zoado. Esse calendário que eu tenho, da semana que vem, já acho que nem tá valendo mais por causa justamente do pessoal que era pra ter sido hoje, no dia da gravação, e foi jogado pra semana que vem, entendeu? Então, supostamente, né, se as coisas não mudarem, eles resolveram jogar pra outra semana, já pra final de... início de julho, no dia 22, hoje, no dia que esse programa tá saindo, é Osmar Terra, que eu duvido que ele vai dar as caras, por causa que ele não é obrigado a comparecer.
Queria muito ver esse aí, cara. Esse eu queria ver, real.
Dia 23, um representante da Precisa Medicamentos, né, que é da base do Follow the Money, né, acho que é produtora de cloroquina, ivermectina, não, ou é vacina, não lembro agora. Não,
acho que essa aí não é a empresa que tava intermediando a negociação com a Índia?
Isso, é essa, que ela que o Bolsonaro ligou pessoalmente pro premier da Índia para poder fazer a liberação dos insumos e tal, para, né, fez lobby, fez mediação para a empresa, o que é totalmente...
Oh, não, mais um
antiético, crime. No mínimo.
Uma vez nessa semana eu acordei tão cedo que o presidente ainda não tinha cometido nenhum crime, naquele dia ele matou dois.
No dia 24 teremos aquela coisa, né, o calendário, né, é tudo supostamente, é tudo abstrato aqui, gente, mas dia 24, Felipe Martins, o cara do ok.
Nós estamos no Brasil, tudo é abstrato.
Então, mas esse, cara, o Sorocabeno, cara, ele só vale a pena pelo show-off mesmo, porque ele não tem nada pra acrescentar, né, cara?
Nem pra dizer, pra falar a verdade.
Bom, ele é, tu tá falando Felipe Martins?
O apelido dele é Sorocabeno, porque ele se acha o Beno de Sorocaba, cara. Que ele, na cabeça dele, ele que elegeu o Bolsonaro com altas estratégias.
É, que ele é o assessor de assuntos internacionais do presidente, ele também
ele tinha acordo com o Steve Bannon, né, que é o cara que fez a campanha do Trump.
A grande verdade é que esse cara aí é o líder do gabinete do ódio, de que tá lá no negócio das fake news, não nessa. Não tem nada a ver com ele.
Não, mas é que a questão tem também, entre aspas, a propaganda de cloroquina nesses meios. Então tem informações que se cruzam, tem nomes que se cruzam. Vamos aproveitar, tem mais alguém para falar, Márcio?
E dia 25, o Pedro Halal e a Jurema Werneck, mais especialistas, dessa vez, acho que da base da ciência de verdade.
O Halal foi aquele cara que teve que assinar uma nota enquanto reitor da Universidade Federal de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, se comprometendo no último ano aí de sua reitoria, né, a não falar mal do presidente, né, ele e outros professores que ainda que tiveram que assinar essa nota e não deram da reitoria, eles até hoje não podem falar do presidente das redes sociais sob pena de poder perderem o seu cargo na universidade.
Dentro de todas as instituições estão funcionando normalmente.
Tudo, com certeza. O Halal é interessante. O Halal tem um discurso bem interessante.
Então, mas aí como é que fica isso na CPI? Ele não pode mentir, mas não pode falar do presidente.
Não, mas ele não... É porque ele tá num... Ele só pôde mostrar esse acordo depois que ele deixou a reitoria.
Ele não tá mais na reitoria.
Ele não é mais o reitor. Logo, ele pode falar. Tanto que o...
Ele não podia falar como reitor, né?
Isso. Ele não podia falar enquanto reitor. Depois que ele deixou de ser reitor, ele pode falar.
Inclusive, se ele falasse, perdesse o cargo de reitoria, aí que ele podia falar mesmo, né?
Não, mas é que ele... Não, o cargo, o TAC, falava, inclusive, de ele poder perder o cargo público, o cargo como funcionário público, de ser exonerado. Ele ainda é professor da universidade.
Entendi. Ô, Miane, você fez lembrar que a minha cunhada... Há muito tempo, ela teve uma discussão com o pastor da igreja, por conta do modo como o pastor tinha tratado o meu irmão. Ela começou a discutir com o pastor virou pra ela e falou assim, senhora está suspensa das suas funções na igreja. Aí ela tava gritando com ela fez um tom de voz mais calmo e falou assim, isso quer dizer o quê? Que eu não sou mais membro da igreja? Ele, sim, a senhora não é mais membro da igreja. Ela, excelente. Meu, ela partiu pra cima dele e começou a encher ele de porrada.
Tá certo.
Não ia fazer diferença mesmo.
Já foi excomungado, pelo menos que vá pro inferno com o conteúdo, né?
É, se ainda fosse pro inferno, mas nem pra isso, vai ser. Deixa eu comentar aqui, o Renan Calheiros, né, não só ele, mas a CPI em geral, já estão falando de chamar, né, novamente alguns nomes e colocando os queridinhos como investigados ao invés de testemunhas, né? E entre esses nomes, muito possivelmente o Pazuello, o Ernesto Araújo, o Elcio Franco e o Fábio Van Garten. E tem gente falando pra fazer isso com o Quiroga também. Então, a gente tá gravando hoje, né, dia 17. No dia 18, sexta-feira, eles devem deliberar sobre isso e dizem que vão apresentar uma lista com 10 nomes, né, que vão passar de testemunha para investigados. Sem contar o pessoal também que está tendo quebra, né? Quebra de sigilo telefônico, telemático, pediram também do Wizard. Do Wizard pediram tudo, né? Até... ter as contas bancárias.
O Wizard fez sacanagem também, né? Ele irritou a única instituição que de fato funciona nesse país, o ego do senador.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.